Olá, muito boa tarde. O ciclone tropical Kirk vai passar a norte do arquipélago dos Açores como tempestade tropical e provocará um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas, avisou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Segundo um comunicado, pelas 9 da manhã de hoje, o centro do ciclone tropical Kirk encontrava-se a cerca de 850 km a oeste da Ilha das Flores, com deslocamento para nordeste a uma velocidade de 48 km por hora.
À medida que se desloca para leste, o centro do ciclone tropical irá passar a norte do arquipélago como tempestade tropical, provocando um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas do arquipélago. Nos grupos ocidental e central, prevê-se precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima a partir do final da tarde do dia de hoje, segunda-feira, dia 7. Prevê-se rajadas até 115 km por hora e ondas que poderão atingir os 11 metros de altura significativa, 19 metros de altura máxima no grupo ocidental. No grupo central são esperadas rajadas até 90 km por hora e ondas que poderão atingir os 8 metros de altura significativa, 15 metros de altura máxima.
Tânia Viegas, meteorologista do IPA. Já para o grupo oriental, São Miguel e Santa Maria, para terça-feira, o IMBA prevê ondas que poderão atingir os 6 metros de altura significativa e 12 metros de altura máxima. Devido à passagem do ciclone tropical Kirk pelo arquipélago dos Açores, o IMBA emitiu um aviso amarelo para terça-feira para as ilhas do grupo ocidental devido às ondas. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores reforçou os meios de socorro na Ilha das Flores com uma equipa de 9 operacionais devido à passagem do ciclone tropical Kirk, foi ontem anunciado.
Na sequência daquela que é a passagem do ciclone tropical Kirk pelo arquipélago dos Açores, que irá provocar aqui um agravamento do estado do tempo, especificamente nos grupos ocidental e central, a partir do final da tarde de segunda-feira, decidimos, pela avaliação de riscos que foi feita, que seria de relevo enviar uma equipa para reforçar o dispositivo operacional que lá existe, nomeadamente na Ilha das Flores, uma medida preventiva, considerando que se prevê que a Ilha das Flores seja uma das ilhas mais afetadas por este fenómeno. Esta equipa é constituída no total por 9 operacionais, 3 deles do Corpo de Bombeiros de Angra do Heroísmo, 5 do Corpo de Bombeiros da Praia da Vitória, e segue com eles também o Inspetor Coordenador do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros de Açores, Luís Martins, que estará a comandar a equipa. Esta equipa saiu na tarde de domingo e, portanto, já se encontra neste momento na Ilha das Flores.
O vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Bruno Nogueira. Foi ainda solicitado aos corpos de bombeiros das ilhas do Grupo Ocidental, Flores e Corvo, o reforço do número de elementos nos quartéis e o responsável deixa algumas recomendações, tais como é pedido à população que adote várias medidas de autoproteção, como consolidar telhados, portas e janelas, circular só em caso de necessidade, afastar-se de áreas baixas junto da orla costeira e não praticar atividades relacionadas com o mar.
Aquilo que nós recomendamos é que a população se mantenha tranquila e que adote as medidas de autoproteção que são regularmente partilhadas, quer pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, quer pelos serviços municipais de proteção civil locais.
Bruno Nogueira, do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda Açores enviou um requerimento ao Governo Regional a pedir esclarecimentos sobre a calendarização da substituição das viaturas das unidades de saúde de Ilha que estão degradadas, nomeadamente 13 viaturas que pertencem ao Parque da Unidade de Saúde da Ilha Terceira, a USIT, 7 que estão avariadas e as 6 que circulam sem oferecerem condições de segurança aos trabalhadores que as utilizam. Segundo um comunicado, aquele partido também pergunta como pretende o Executivo distribuir as 31 viaturas que anunciou adquirir até ao final do ano pelas unidades de saúde de Ilha e qual o orçamento previsto para a substituição dos parques automóveis dessas mesmas unidades. As perguntas dirigidas à Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, surgem no seguimento das denúncias públicas feitas pelos trabalhadores da USIT em relação ao péssimo estado em que se encontram as atuais viaturas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PS Açores manifestou na passada sexta-feira preocupação quanto ao atraso na adjudicação dos navios elétricos destinados à operação da Atlantic Line nas ilhas do Pico, Faial e São Jorge, que tinha prazo de conclusão previsto para agosto. Segundo um comunicado, o deputado Mário Tomé alerta que a execução do PRR tem um prazo limitado, terminante a 31 de dezembro de 2025, e qualquer atraso na adjudicação ou na execução dos investimentos poderá colocar em risco o cumprimento desse prazo e, consequentemente, a perda de uma oportunidade para concretizar esses investimentos. O grupo parlamentar do PS Açores pergunta ainda ao Executivo de Coligação se o prazo para a entrega do relatório preliminar pelo júri do concurso previsto para o dia 24 de junho foi cumprido e solicita a apresentação do contrato celebrado com a empresa vencedora do concurso, caso a adjudicação já tenha ocorrido. Se tal ainda não aconteceu, os deputados subscritores do documento pedem informações sobre a nova data prevista para a adjudicação. A bancada socialista no Parlamento Açoriano solicita ainda esclarecimentos sobre o calendário previsto para os investimentos destinados à eletrificação dos portos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal da Praia da Vitória já submeteu duas candidaturas ao novo quadro de apoio comunitário. São a Escola da Vila Nova e também o Parque Empresarial das Lajes. Olhando para a situação financeira difícil, a autarquia abriu novas rúbricas em Assembleia Municipal de forma a aproveitar ao máximo o novo quadro comunitário e com a responsabilidade de assumir os 15% de todas as candidaturas. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
As candidaturas incluem apoios para proteção civil e defesa do litoral e ainda adaptação às alterações climáticas.
Relativamente ao aviso que nos permite candidatar a proteção e defesa do litoral, nós já estamos a desenvolver, e isso também já foi visível aqui na nossa baía, o estudo e a empreitada na aplicação dos geotubos na Praia da Vitória, em frente à Praia Grande, mas também com diversas intervenções na proteção da orla costeira. E essas vão acontecer no Porto Martins. Relativamente ao aviso da adaptação às alterações climáticas, neste aviso nós vamos contemplar muitas daquelas que são as intervenções que têm que ser feitas no que diz respeito à limpeza de ribeiras, bem como candidatar algumas das intervenções que já estão a ser feitas relativamente àquelas que foram as ocorrências do dia 2 de junho, a calcular estradas, ermas, passagens de ribeiras. Portanto, há aqui uma data de situações que podem ficar acauteladas relativamente à abertura deste aviso.
As candidaturas incluem ainda apoios para as áreas da proteção civil e gestão integrada de riscos e ainda conservação da natureza, biodiversidade e património natural.
No aviso da proteção civil e gestão integrada de riscos, vamos candidatar material para 200 desalojados, também material para calcular alguma ocorrência que possa envolver derrame de combustíveis, contemplar os kits a distribuir pelas juntas de freguesia, de forma a poder muni-las também de equipamento em caso de alguma emergência ou catástrofe, mas também alguma maquinaria de apoio e outros equipamentos para colaborarmos com os bombeiros voluntários da Praia da Vitória, mediante uma reunião que aconteceu com esta corporação, no sentido de verificar uma melhor parceria e poder também munir os bombeiros de algum material. No que diz respeito à conservação da natureza, biodiversidade e património natural, pretendemos então requalificar as nossas zonas úmidas, criando um percurso entre as três zonas úmidas, como também tive a oportunidade de referir, o Paulo da Praia, o Paulo do Belo Jardim e o Paulo da Pedreira.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os prazos de garantia mudaram desde 1 de janeiro de 2022 que todos os bens móveis, como eletrodomésticos, mobiliário, computadores portáteis, entre outros, sejam eles novos, usados ou recondicionados, comprados numa loja física ou online, passaram a gozar de uma garantia de 3 anos. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Para os bens móveis usados, a garantia também é a mesma. No entanto, esta pode ser reduzida para 18 meses, mas se ambas as partes concordarem. Segundo Patrícia Cruz, advogada da Associação dos Consumidores da Região Açores, a ACRA, chegam à instituição algumas situações que violam a lei.
Já não se assiste tanto, mas a verdade é que ainda há umas situações esporádicas em que os consumidores chegam até nós. Acontece mais na compra de viaturas, em que chegam até nós com a informação que foram comprar um carro e que lhe foi dito no stand que o prazo de garantia eram 18 meses, um ano e meio. Automaticamente, sem haver a possibilidade de o consumidor aceitar essa redução, automaticamente foi dito que tem 18 meses de garantia. Essa informação não tem qualquer tipo de validade na medida em que viola a lei. A lei é clara e imperativa quando diz que o prazo para os bens móveis usados são de 3 anos e que só pode haver redução para 18 meses se o consumidor aceitar.
Já no caso dos imóveis, como é o caso das habitações, há dois prazos. Um de 10 anos, que corresponde a todas as faltas de conformidades existentes em elementos estruturais da casa, e um prazo de 5 anos para todas as restantes faltas de conformidade, como um defeito no soalho, umidade, tintas, entre outras. À Atlântida, a profissional afirma que o consumidor tem cada vez mais conhecimento sobre os seus direitos no que diz respeito às garantias, sublinhando que tem informação que estas aumentaram de 2 para 3 anos e que os bens móveis usados também possuem prazo de garantia. Contudo, não tem a noção de como é que funcionam após essa alteração.
Os 3 anos de garantia que existem funcionam nos 2 primeiros anos de forma exatamente igual àquilo que existia anteriormente a 2022. Ou seja, nos 2 primeiros anos de garantia, o consumidor tem que denunciar o defeito ao vendedor e todos os defeitos que surgirem, presumem-se que eles já existiam à data da entrega do bem ao consumidor. Ou seja, o que isto quer dizer? O consumidor não tem que provar que aquele defeito já existia no dia em que lhe foi entregue o produto. No 3º ano de garantia já não funciona assim. Ou seja, todos os defeitos que surgirem, cabe ao consumidor provar que aquele defeito que surgiu no 3º ano já existia à data da entrega do bem.
Patrícia Cruz revela que essa prova terá de ficar a cargo do consumidor e este é que tem que procurar peritos que confirmem o defeito. A advogada da ACRE fala ainda dos 4 direitos que os compradores possuem durante a garantia: o direito à reparação, à substituição do produto, à redução do preço e à resolução do contrato. No entanto, alerta que estes também sofreram uma alteração: o consumidor já não pode escolher qual dos direitos pretende usufruir, passando a existir uma hierarquia.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Conferências, formações e observações astronómicas de exoplanetas são algumas das atividades que a Semana Mundial do Espaço está a promover até terça-feira. A iniciativa do Clube de Geocaching, Astronomia e Multimédia da Escola Secundária da Lagoa, em parceria com várias instituições, insere-se no projeto Azores at Space.
O objetivo principal é possibilitar que os alunos tenham acesso a eventos, atividades relativos ao espaço, onde fiquem a conhecer melhor o espaço que nos rodeia. Neste caso, este projeto é um projeto de parceria desenvolvido com o Observatório Astronómico de Santana Açores, com a OASA, e que conta com a colaboração de vários astrónomos amadores, concretamente o engenheiro João Porto e o doutor Walter Reis, e é supervisionada a nossa participação em atividades relativas ao espaço pelo mestre Sádico Pereira do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e pelo professor doutor Pedro Machado, que é açoriano, mas que trabalha na Faculdade de Ciências e no Observatório Astronómico de Lisboa.
Em entrevista à Atlântida, Luís Machado, coordenador do clube, faz um balanço muito positivo desta Semana Mundial do Espaço, que já vai na sua terceira edição, ao ponto de já ter levado o clube de geocaching a ser convidado a participar numa atividade da ESA, a Agência Espacial Europeia.
Que é a missão Ariel, uma missão de nave espacial que será lançada daqui em 2029, se tudo bem, e que nós estamos envolvidos com esta missão da ESA através do projeto ExoClock, e tem a ver com o Instituto e das características de exoplanetas. Há um ano e meio que começamos a criar condições, aceitamos este convite, arranjamos fundos para comprar um telescópio, que não pode ser um telescópio qualquer, não é? Que já o temos, e o nosso objetivo é colaborar com esta missão Ariel através do projeto ExoClock, arranjando informações, dados científicos sobre a caracterização da atmosfera e de exoplanetas.
Depois de uma observação astronómica na passada sexta-feira, terá lugar hoje, na Escola Secundária da Lagoa, uma conferência sobre espaço e satélites proferida por João Vaz, diretor da ANACO Açores, uma observação solar e um workshop sobre telescópios e observação de astros dinamizado pelo astrofísico Cédric Pereira. Amanhã, dia 8 de outubro, haverá observações astronómicas de exoplanetas para alunos e professores do Clube de Astronomia no OASA, o Observatório Astronómico de Santana, Açores. Estas ações vão contar com a participação de cerca de 250 alunos da Escola Secundária da Lagoa. A Semana Mundial do Espaço acontece entre 4 e 10 de outubro, foi declarada em 1999 pela Assembleia Geral das Nações Unidas com a intenção de celebrar as contribuições do setor espacial para a melhoria das condições de vida humana. Termina assim o Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.